A partir de agora, com vocês, o Ministério Oxygen Church. Prepare o seu coração como uma boa terra para receber uma palavra do céu, inspirada e ungida pelo Espírito Santo. Experimente agora estar debaixo de uma atmosfera na presença do Espírito Santo de Deus. Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou.
Em 2017, um instituto chamado George Barna conduziu um estudo chamado The State Discipleship, que falava sobre e examinou as práticas do discipulado cristão. O que realmente significava ser discípulo de Jesus? Quando nós falamos sobre discipulado, quando nós falamos sobre cristianismo, muitas vezes associamos a uma religião, associamos a ritos religiosos, a práticas, e esse instituto resolveu fazer uma pesquisa e descobrir sobre essas práticas como um cristão. E nessa pesquisa eles descobriram que muitos cristãos tinham dificuldade em aplicar os princípios bíblicos na sua vida cotidiana. E não é diferente. O que eu percebo hoje em dia é que as pessoas vivem aquém daquilo que Deus tem para nós. E vivemos aquém porque não entendemos, ou por falta de compreensão, ou por falta de revelação. E eles chegaram a alguns dados incríveis. Em um outro momento, em uma outra pesquisa, esse mesmo instituto fez e constatou algo que gerou uma grande preocupação. Eles chegaram à conclusão de que 60% dos entrevistados nunca haviam levado uma pessoa sequer a conhecer Jesus. 60%. Outros números alarmantes, apenas 22% haviam falado de Jesus para um amigo nos últimos 3 meses. E 12% haviam trazido uma única pessoa à igreja onde eles estavam frequentando como comunidade. E um dado interessante da pesquisa foi que mais pessoas haviam chegado-se a Jesus sozinhas do que a convite de alguém. E esta pesquisa destaca o fato de que mesmo entre aqueles que se identificam-se como cristãos, podem haver uma lacuna significativa entre as crenças professadas e a sua prática real do cristianismo. Uma coisa é eu falar que eu sou um cristão, uma coisa é eu falar que eu frequento uma igreja, outra coisa é eu viver como um cristão. O verdadeiro problema nós encontramos quando o discurso está desalinhado com a sua prática. Vou repetir: o grande problema do cristianismo é quando o discurso não está alinhado com a sua prática. Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo não é uma religião e muito menos um discurso. É a expressão viva da nossa identidade divina como filhos de Deus. Então, quando eu falo que eu sou um cristão, eu estou falando que eu tenho a natureza de Deus, eu tenho a identidade de filho e eu me comporto como filho de Deus. E para mim, a lacuna, esse gap criado, porque nos encontramos com Jesus, e nesse primeiro momento, quando nós conhecemos Jesus, nós estamos fascinados com Jesus, nós estamos impressionados, nós estamos encantados, e é exatamente nesse momento que estamos encantados que nós decidimos render as nossas vidas a Jesus, entregar as nossas vidas a Ele. E isso na Bíblia é chamado de primeiro amor. Diga comigo: primeiro amor. E primeiro amor é onde tudo é lindo, né? Quem já se apaixonou sabe do que eu estou falando. Paixão te faz lembrar da pessoa constantemente. É tudo muito lindo. E é disso que está falando, mas o problema começa quando nós ficamos estagnados nos primeiros passos. Nós não crescemos, nós não criamos raízes espirituais e não florescemos. E isso acontece devido à nossa falta de paixão pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Pois ela é que traz os tesouros escondidos e nela contido toda a verdade que eu e você precisamos saber para vivermos de acordo com a verdade de Deus. E é sobre isso que tem a ver com a mensagem de hoje: descobrirmos para o que nós fomos criados. O título da mensagem de hoje é: Descubra os segredos da habitação de Deus. Se você está anotando, anote. Abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gostar, ou acompanhe comigo na projeção, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 10 ao 14. Diz assim o texto: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por seu intermédio, mas o mundo não o reconheceu. Veio para aqueles que eram seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, preste atenção nisso, aos que receberam, aos que creram em seu nome. Alguém aqui recebeu ele? Alguém aqui creu nele? Olha o que diz uma verdade sobre você: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não foi gerado por uma gravidez, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, agora preste atenção nisso, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Feche seus olhos um instante. Espírito Santo, nós estamos receptivos à tua palavra, estamos com o nosso entendimento aberto, nossos corações estão como terra fértil. Toda boa semente da sua palavra encontrará um coração sedento por mais de ti e da sua presença. Amamos a tua palavra, Senhor, amamos ouvir a tua doce voz. Eis-me aqui, amado Jesus. Queremos não só ouvir a sua doce voz, mas sentir o quão perto você está de nós. Amém. A Bíblia nos revela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sendo que Jesus é a única chave para acessar a presença divina de Deus. Mas antes de nós prosseguirmos com esses estudos, com essa série, é crucial que nós recordemos um aspecto fundamental dessa jornada espiritual. Quem aqui está disposto a ter uma experiência com Jesus? Profunda, profunda. Muito bom. Eu quero compartilhar três segredos sobre a habitação de Deus com vocês. Primeiro, a sombra da habitação de Deus. Para te ajudar a entender de uma forma mais clara, ok, o que eu estou querendo dizer, esse assunto que nós iremos entrar, você precisa entender que muitos aspectos e eventos do Antigo Testamento, eles servem como prefigurações, como tipos do que seria revelado mais tarde no Novo Testamento. Ou seja, então o que acontecia no Antigo Testamento era um reflexo que nos apontava uma verdade profunda sobre o que iria acontecer no Novo Testamento. No Novo Testamento não só se cumpre as profecias, as promessas do Antigo Testamento, mas também revela a profunda realidade espiritual, que eram apenas sombras na Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento. A sombra, ela aponta para uma realidade, mas não chega nem perto do que é a realidade, embora ela dá uma prefiguração do que pode ser. Ou seja, cada lei no Antigo Testamento, quando você abre lá em Levíticos, que diz a lei, não sei o que, e faz isso, e pega o ritual, e pega o sacerdote, e lava-se na bacia, e lava a mão, e lava o pé, e na mitra dele tem que ter escrito santidade ao Senhor, ele anda, e ele dá sete passos, e aí ele consagra ao Senhor, e ele faz um sacrifício. Cada regra daquela, cada ritual, aponta como uma sombra para aquilo que viria a acontecer. Precisa ficar claro isso para você. Em outras palavras, todos os rituais eram realizados, e as profecias e os personagens do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo e a sua obra redentora e todos os benefícios que nós, como filhos de Deus, teríamos. Em outras palavras, o Antigo Testamento desde a criação até a consumação, é uma progressão orgânica do que o Novo Testamento traz à luz da plenitude do que foi prenunciado no Antigo Testamento. Era apenas uma sombra do que estava por vir. Então, vamos lá, imaginar aqui que eu trouxesse uma placa para você. Imagine uma placa. Essa placa, ela está, bate uma luz sobre ela e reflete-se uma sombra, como você está vendo minha sombra ali na parede. Se você olha a sombra, você imagina que é uma pessoa, e você não está me vendo, mas você vê a sombra. A sombra você sabe que é um personagem, que é alguém, mas nem de longe a sombra é exatamente o que é a realidade. Ou seja, a sombra mostra o que possivelmente será, mas a realidade é muito mais profunda do que você pode imaginar. E é isso que o texto está dizendo. E para você entender, está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vamos ler esse texto? Olha o que ele diz. A lei, que é o Antigo Testamento, traz apenas o que, gente? Uma sombra dos benefícios que hão de vir. E não é a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. Por isso que hoje não precisa mais fazer-se sacrifício de animais, mas antigamente se fazia. Isso mais para frente a gente vai estudar sobre isso e entender melhor sobre isso. Então, tudo o que Deus direcionava no Antigo Testamento para ser feito, estava de forma didática, ensinando o seu povo sobre uma verdade mais profunda do que eles poderiam imaginar. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai sair daqui apaixonado pelo Antigo Testamento. Você nunca vai ler com tanta paixão o Antigo Testamento como depois dessas mensagens, porque você vai ver que eles estão apontando para uma verdade. Em Êxodo capítulo 24, versículo 12, olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte. Nós estamos falando do Antigo Testamento e estamos falando do tabernáculo. Lembra que nós falamos no domingo passado? Quem não estava, assista no YouTube e você vai entender o que estou querendo dizer. Agora, ou seja, disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei tábuas de pedra com as leis e os mandamentos que escrevi. Preste atenção nessa parte. Para o quê? Para o quê? Ou seja, Moisés, tudo o que eu vou entregar aqui agora para você, todas as leis, é para a instrução do povo, é como didática, é para ensinar o meu povo sobre algo. Agora a pergunta é: o que Deus queria nos ensinar sobre o tabernáculo? Porque o tabernáculo nós aprendemos domingo passado que era a habitação de Deus. Onde estava o tabernáculo? Deus estava presente. Olha em Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. E o que isso tem a ver com a minha vida atual? E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Deus está sendo detalhista com Moisés e está dizendo: Moisés, você vai construir um tabernáculo onde eu habitarei no meio do meu povo. Mas detalhe, faça exatamente como eu estou te mostrando. Faça exatamente, nos mínimos detalhes, cada utensílio, cada peça, cada cortina, cada tecido, cada corda, cada metragem, cada comprimento, você precisa seguir exatamente como eu estou te falando. Por quê? Por que Deus era detalhista? Porque Deus simplesmente queria, não, eu quero que você me obedeça, porque eu quero que você faça, porque eu gosto assim. Não, Deus não faz nada dessa forma. Deus, ele é intencional. Diga assim: Deus é intencional. Deus queria nos mostrar uma verdade. Então você precisa saber de uma coisa: quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança lá no Éden, nós tínhamos a plenitude de Deus, nós tínhamos a plenitude, e o pecado deturpou a nossa natureza, ele obscureceu o nosso entendimento, e aquilo que era fácil acesso, perdemos o acesso, porque o pecado nos fez esquecer quem éramos em Deus. O problema do pecado é que ele te distancia de Deus, e ele deturpa o seu entendimento, e faz você se esquecer quem você é em Deus. E foi isso que aconteceu aqui com Adão e Eva. Deus precisava nos ensinar o passo a passo, de forma didática, clara, usando todas as formas. Eu costumo dizer que Deus, ele pega no tabernáculo, ele fala assim: ó, tá bom, vocês não estão entendendo, eu sei que vocês têm uma certa dificuldade de entender, eu vou desenhar para vocês. Sabe quando o professor fala assim, tá, eu vou desenhar para você. É mais ou menos isso. Ele precisava ensinar de passo a passo, então, restaurar aquilo que havíamos sido criados para ser. Voltarmos a relembrar quem nós éramos em Deus. A solução para o pecado estava resolvida. A salvação estava resolvida porque o Cordeiro, que era Jesus, havia sido imolado antes da fundação do mundo. Mas o que, que não tinha sido resolvido? Como fazer você se lembrar quem você era? Como? Não, o problema do seu pecado, a gente fica tão preocupado com o nosso pecado, não é verdade? Mas o pecado foi a primeira coisa que ele resolveu antes de te criar. Aquilo que nós achamos que é o pior impedimento, não é esse. Porque esse já está resolvido. O problema é fazer você entender quem você é. Porque no dia que você entender quem você é, sua vida jamais será a mesma. Em todas as áreas dela. Tem alguém me entendendo? Ok? Então veja, ele precisava mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele precisava que vivêssemos, ou víssemos, a imagem do varão perfeito. Ele precisava que nós enxergássemos o que era que ele esperava de mim, de você. O que ele precisava, para que você entendesse que você foi criado para ser alguém. E quando olhamos para Jesus, nós vamos ver exatamente o que ele espera de mim, de você. E para ajudar nessa didática, Deus manda Moisés então criar, construir o tabernáculo exatamente como ele tinha visto. E veja, Deus fala com ele e fala assim: Moisés, você vai construir o tabernáculo do jeito que eu te mostrei. Detalhe, não é como você acha, não é como você entende, é exatamente, mesmo que você não entenda, faça exatamente o que eu estou falando para você fazer. Tem coisas que Deus nos manda fazer que nós não entendemos, mas nós só temos que aprender a obedecer. A solução para a sua vida está na obediência, não no seu entendimento. Uou! Gente, tem alguém aqui comigo ouvindo essa verdade? Ou seja, quando você obedece, você não entende, lá na frente você vai entender. Porque você tem que obedecer. E é isso que ele está querendo dizer. Então o tabernáculo era apenas uma sombra da habitação de Deus, a figura de algo que estava por vir. Aquela tenda, e nós vamos entrar nessa tenda, nós vamos entender cada utensílio, o que, que significa isso para a minha vida hoje e para a sua. Então a primeira verdade é que era a sombra da habitação de Deus. Segundo, livres para a habitação de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, em que momento que foi isso? Quando foi? Olha o que diz em Êxodo 29, versículo 45 a 46. E eu habitarei no meio dos israelitas, e eu serei o seu Deus. Perceba que Deus está expressando o desejo dele. Eu quero habitar no meio do meu povo. Porque eles estavam no Egito. Eles estavam sendo escravos no Egito. E lá eles estavam cultuando a outros deuses. Que desagradavam a Deus. E um dos mandamentos é, primeiro mandamento, qual que é? Não terá outros deuses diante de mim. Primeira coisa que você precisa entender, existe um só. E aí ele fala assim, o meu desejo é habitar no meio do meu povo. E eu ser o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Por que, que Deus tirou você do Egito? Para Ele habitar em você. Agora preste atenção nisso. Se no Antigo Testamento nos aponta uma verdade, esse momento era didático, o que, que Ele estava nos ensinando? O povo do Egito estava sendo oprimido pelo inimigo, por Faraó, que estava oprimindo eles, dominando eles. E existia um significado nisso. O que, que nos aponta para uma verdade? Haviam perdido a adoração ao Deus verdadeiro. E Deus está falando, eu preciso tirar vocês da escravidão. E quando vocês entenderem isso, por que, que eu vou tirar vocês da escravidão? Para torná-los livres. Porque se você for livre, eu posso habitar no seu meio e ser o seu Deus. Que eles saibam que eu tirei eles da terra do Egito para habitar no meio deles. Detalhe, da mesma forma, o Egito é comparado ao mundo, quando nós estamos distantes de Jesus, nós estamos oprimidos pelas obras do diabo, nós estamos oprimidos pelas hostes infernais e obras malignas dele, que nos aprisiona e nos oprime. Quem está entendendo? Quando você conhece Jesus, então você se torna livre. E por que, que ele quer te tirar da escravidão? Para que ele possa habitar em você, e você saiba que ele te tirou da terra do Egito, e ele é o seu Deus. Isso é incrível. Agora veja aqui, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Vamos ver o significado disso para a minha vida e para a sua vida hoje. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados antes de conhecer Jesus, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha isso, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, o que acontece quando você é oprimido pelo inimigo, você segue a cultura do mundo, você tem a sua mente e seu entendimento deturpado, logo seu comportamento não é como um filho de Deus, seu comportamento é totalmente diferente de um filho de Deus. Quais são as obras da carne? Uma delas, ira, contenda, lascívia. Quem está me entendendo? Ou seja, por que nós temos esse comportamento? Por quê? Porque nós estamos ainda sendo influenciados e oprimidos pelo inimigo. E Deus está falando, eu posso libertar vocês, e olha o que o texto continua. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele fez o quê? Deu-nos vida com Cristo. Não é nos deu a vida de Cristo, Ele nos deu a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Sabe o que significa isso? Não é pelo seu merecimento, não é porque você é perfeito, é pela graça. Então veja que para receber todos esses benefícios é pela graça, não é pela sua perfeição, não é porque você ora demais, não é porque você é perfeito, não é porque você não peca, não. É porque eu entendi quem eu sou, e por eu entender quem eu sou, meu comportamento muda, muda. É entendimento, é mudança de mentalidade. E quando Adão e Eva pecaram, eles perderam aquilo que eles buscavam. Digo isso porque ao comerem do fruto, eles estavam buscando fora a solução daquilo que estava dentro. Eles queriam ser como Deus, porque a serpente disse, se você comer do fruto, você não morrerá. Se você comer do fruto, você será como Deus. E por isso que Deus não quer que você seja como Ele, porque você vai conhecer o bem e o mal. Ou seja, mas Deus já tinha feito o quê? Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, ou seja, eles já eram como Deus. Todas as vezes que você busca fora de você ser aquilo que você já é, você perde quem você é. Quanto mais eu busco fora algo que eu quero tanto, sendo que eu já sou e eu já tenho, eu deturpo esse comportamento. Eu nunca consigo. Naquele momento, Adão e Eva comem do fruto, querendo buscar ser o que eles já eram, e eles deixaram de ser. Perceba que a serpente mexeu onde? Onde que ela mexeu? Na crença deles. Diga assim comigo, crença. O que é crença? Crença é aquilo que você acredita, e você se move baseado naquela crença. Eu acredito nisso. Elas, Eva, Adão, eram como Deus, mas a serpente foi lá e colocou uma dúvida. Não é por isso, esse Deus não é tão bom como você está dizendo. Mexe na crença deles, ou seja, e ele faz isso através das suas experiências, pessoas e ambiente. Quando Satanás quer mexer na nossa crença, ele não vai aparecer de chifre, um rabo de seta, um tridente. Não, porque se fizesse isso, o que, que você faria? Sai em nome de Jesus. Nada, eu sei que você ia correr. Né? Não, ele não vai aparecer desse jeito. Sabe o que, que ele usa para mexer na sua crença? Ele usa as suas experiências, ele usa as pessoas que estão à sua volta e o ambiente. Quem está me entendendo? Toda dor, agora preste atenção nisso aqui. Toda dor causada pelo pecado foi uma algema usada para aprisionar você longe do poder que pode te liberar ou libertar. A sua mente é o território mais desejado de Satanás, porque se ele consegue o controle, se o inimigo buscar dominar o território da sua mente através das suas crenças, ele faz isso, ele muda quem você é, ele deturpa quem você é. Por isso que ele busca a nossa mente. Por isso até hoje você se sente às vezes pressionado quando você está buscando conhecer a verdade. Por isso que quando você fala assim, eu vou na igreja hoje, rapaz, aquele tio, aquele parente, o papagaio que nunca vem na sua casa, resolve aparecer no dia. Não é enviado do cão. É consequência. Vem e aparece, primo do quinto grau. Eu te amo tanto. No horário do culto. E aí o que, que você tem que fazer? Se você não vem na reunião da manhã, o que, que você faz? Vai na reunião da noite. Se você não vai na reunião da noite, o que, que você tem que fazer? Não deu para ir de manhã, eu achei que ia à noite, não vem? Então, querido, você fica aqui ou você vai comigo. Porque eu tenho um compromisso. Perceba, tudo que você vai tentar, não, eu quero conhecer, pastor, porque agora eu coloquei um objetivo, eu quero estudar a palavra. O senhor está falando, eu estou me apaixonando pela palavra, vou começar a ler. Aí você começa a ler a Bíblia. Aí você começa. Parece que tem um peso enorme nos seus olhos. Alguém fala assim, dorme, neném. Aí você acha o anjo me acariciando para dormir. Quem está entendendo? Faz sentido isso para vocês? Toda vez que você vai estudar, e quando você vai orar? Rapaz, é uma luta. Não é? Porque o inimigo está lutando contra isso. Ele quer mudar isso em você. É uma batalha. Porque ele sabe que no momento em que você encontrar Jesus, você será livre. Se você será livre, o Espírito Santo vai te lembrar quem você é. E se ele lembrar quem você é, ele vai ressuscitar o reino dentro de você. Vai ativar ele dentro de você. E você se torna alguém inafundável. Então ele é a sombra, o tabernáculo é a sombra de algo que estava por vir. Segundo ponto que eu disse, você se torna livre para ser a habitação de Deus. Terceiro, encontrando a habitação de Deus. Agora vamos voltar um pouquinho para Jesus, depois eu falo num próximo domingo sobre você. O tabernáculo era a habitação de Deus e ele tinha três partes. Quais eram as três partes? Tem alguém aqui comigo? Qual eram as três partes do tabernáculo? Gravaram o pátio, o santo lugar e o santo dos santos, que significava o caminho, a verdade e a vida, ok? Vamos lá em João capítulo 1, versículo 14, no primeiro texto que nós lemos, vamos ler comigo, vamos lá, aquele que é a palavra, quem é que era a palavra, gente? Jesus, olha o que ele diz, tornou-se carne e fez o quê? Viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E algo me chama a atenção nesse texto, porque João, ao escrever esse texto aqui, ao escrever, ele escolhe uma palavra específica. Ele não escolhe qualquer texto, ele não escolhe qualquer palavra, ele escolhe uma palavra específica para dizer que aquele que era a palavra, o próprio Deus, que criou todas as coisas, a palavra que era o próprio Deus, tomou forma humana e viveu entre nós. O termo no grego para viveu entre nós é skenol. Diga comigo, skenol, que significa? Vamos falar mais forte, 1, 2, 3, o que significa isso? Esse termo tabernaculou, se era usado, vamos tabernacular, os levitas entendiam, o que era tabernacular? Montar o tabernáculo, ele poderia simplesmente usar outro termo, e tem outros termos, por que que João usa o termo tabernaculou-se? Ele estava falando, gente, o tabernáculo, que vocês estavam achando, estava prefigurando a palavra tabernacular entre nós. Ele é intencional. Agora vamos trocar a palavra que viveu para tabernáculo, ok? Vamos lá no texto de novo. 1, 2, 3. Aquele que é a palavra tornou-se carne e tabernaculou-se entre nós. E o texto continua, vimos a sua glória, a glória como no unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora perceba um outro detalhe, que estava em Jesus. Quando o texto diz que o fato que ele agora é ser o tabernáculo vivo, andando entre nós, lá era a habitação de Deus, ele está dizendo agora, o meu corpo é a habitação do Pai. Agora olha isso, e havia um poder que emanava de Jesus. João capítulo 1, versículo 14, a parte B diz assim, ó, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai. A palavra grega para glória, porque quando a gente fala glória, a gente foge, a gente acha que é algo místico, né? Mas glória vem da palavra grega doxa, que significa esplendor, brilho, ou ver a visível manifestação da presença de Deus. É quando você entra num lugar e alguém fala assim: rapaz, Deus está sobre essa pessoa. Eu sinto, quando ele abre a boca, quando ela abre a boca, eu sinto a presença de Deus. É a glória. Você sabia disso? Aí é isso que está acontecendo, olha isso. Por isso que Nicodemos, quando vai até Jesus, ele disse assim: é impossível alguém fazer o que você está fazendo, tendo esses sinais, essas maravilhas, essa manifestação de Deus, se Deus não é com ele. Aí ele fala assim: você não pode ver o reino se você não nascer de novo. Mas vamos voltar aqui, que agora eu vou mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. O texto diz: vimos a sua glória, vimos a manifestação visível da presença de Deus em Jesus, como do unigênito. Agora veja, no original, no grego, o escritor está falando: a glória que vimos era como do unigênito, mas a glória não era dele. A glória aí não era de Jesus. Como assim? Porque lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 7 vai dizer que ele despiu-se da sua glória. Ele abriu mão de ser como Deus, tomou forma humana e viveu entre nós. Se ele abriu mão da glória, como é que agora aqui eles estão vendo a glória? Olha o que diz o texto, 2, versículo 6 e 7, que embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo que o deveria pegar-se. Mas o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão de ser igual a Deus, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele era como eu e você. Agora veja, ele abriu mão daquela glória. Então essa glória vista, essa manifestação visível da presença de Deus, não era dele. Vamos continuar vendo o texto. Em seguida, o escritor do evangelho diz assim, ele usa um termo Pará. Diga assim: Pará. Não é o estado do Pará. Agora veja aqui, para você entender, é como se o escritor está falando assim: vimos a sua glória, vírgula, a glória como sendo dele. Eu via como se fosse dele, mas não era dele. Vindo do Pai. Essa palavra Pará, esse termo indica proximidade física com o Pai. Esse termo também pode ser usado para indicar a origem ou fonte de algo. Expressa a ideia da presença do Pai conjunta com ele, usada para mostrar o agente ou a causa de uma ação. O que ele está dizendo é o seguinte: nós vimos a glória dele, achávamos que era dele, mas não era dele, porque vinha do Pai que habitava dentro dele. Ele estava no Santo dos Santos, no tabernáculo, que era o próprio Jesus. A glória que as pessoas viam era o Pai vivendo dentro dele. Quando eu entendi isso, eu não sei você, mas explodiu a minha cabeça. Olha o que diz esse texto, Colossenses capítulo 2, versículo 4. Porque quando nós olhamos para Jesus, é exatamente o que o Pai espera de mim e de você. O que o Pai espera de você é que ele possa resplandecer através de você. Quando você chegar para uma negociação, para o seu trabalho, você não precisa falar uma palavra. O Pai se manifesta. Toma um espaço. Quem está entendendo o que eu estou falando? Será como um rio que jorra do seu interior. Você não precisa falar nada. Um dos grandes heróis da fé diz que entrava numa fábrica para trabalhar. E de repente todos começavam a chorar, convencidos dos seus pecados, sem que ele dissesse uma só palavra, porque somente de olhar para eles, o brilho da glória de Deus em seu rosto era tamanho e tão real, que as pessoas se convenciam dos seus pecados. Eu já contei isso aqui para vocês. É isso que Deus quer, a manifestação dos filhos de Deus. Colossenses 2:9, olha o que diz: pois em Cristo, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, pois em Cristo habita corporalmente. Corporalmente, toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9, na linguagem de hoje, diz assim: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Não é que está uma parte de Deus, está o próprio Deus em sua plenitude. Não é porque era Jesus, é o que eu e você podemos ter, a plenitude de Deus em nós. A pergunta é: como seria a sua vida se Deus habitasse a plenitude dele, em toda a plenitude em sua vida, através do reino dele? E por que nós não vemos isso, pastor? Porque nós não nascemos de novo. Percebe? E aí você vai começar a falar, pastor, mas então a maioria dos cristãos, pois é, eu também entrei em crise. O corpo físico de Jesus tornou-se o tabernáculo que carregava a presença do Pai, em toda a sua plenitude, o poder que transcendia qualquer compreensão humana, a paz que excedia todo entendimento, para despedaçar todos os ferrolhos que aprisionavam as pessoas nos seus pecados e a velha natureza. Ele veio para tornar livre eu e você, para que nós pudéssemos receber essa mesma vida. Eu vim para que eles tenham vida, e a tenham em plenitude. Sabe qual é a palavra em grego ali para vida? Zoe. Não é a vida biológica, é a vida de Deus em sua plenitude. Eu vim para que eles tenham essa mesma vida e a tenham em toda a sua plenitude. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para o quê? Destruir as obras do diabo. Desde o início, lá do Jardim do Éden, a serpente engana as pessoas, fazendo você se sentir a pior pessoa, fazendo te aprisionar a pecados que você vive cometendo. E quando você peca, ele simplesmente te aprisiona a isso. Quanto mais você peca, mais você está preso a ele. É isso que o texto está dizendo. Em outras palavras, o que esse texto está nos dizendo é que aquele que continua pecando, continua no pecado, é porque está preso ao pecado. Os ferrolhos do pecado estão aprisionando a sua alma. Mas o Filho, que tem toda a plenitude do Pai, veio justamente para destruir essas obras do diabo, destruir tudo aquilo que tem tornado você prisioneiro dele por anos, prisioneiro da ira, prisioneiro das obras da carne, da lascívia, da pecaminosidade, do pensamento profano. Percebe? Ele veio para te tornar prisioneiro, mas Cristo veio para quebrar isso, e te tornando livre, você nascerá de novo, e o reino de Deus voltará a brilhar através de você. Eu tenho uma pessoa que está aqui me assistindo hoje. Ele conheceu Jesus, eu acho que foi eu que apresentei ele a Jesus. E por vezes nós começamos uma espécie de discipulado. Quantas vezes eu fui no seu restaurante, ou eu ia estudar a Bíblia, um livro com ele, e por vezes nós estávamos conversando assuntos aleatórios. Ele se emocionava e começava a chorar. E não era pelo que eu estava falando, porque às vezes nós estávamos falando de qualquer outra coisa aleatória do dia a dia. Mas ele falava assim: eu sinto uma presença de Deus quando você está falando comigo. Por quê? Porque o Pai que habita em mim fluía e tocava ele. Quem está entendendo? Quando você entende isso, você entenderá por que ele fez aquela declaração lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 21 diz: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Para Jesus, ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Vamos ler juntos, 1, 2, 3, para pregar as boas novas aos pobres. Vamos lá, 1, 2, 3, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí então o texto diz que ele fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se na sinagoga, e todos tinham os olhos fitos nele. E aí ele diz algo: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele veio para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos. Você já se sentiu assim? É como se você tivesse com a sua visão tapada. E eu estou falando um negócio aqui, você fala: cara, isso é absurdo. Se isso é verdadeiro que o pastor está falando, eu quero viver. Onde está o nosso problema? Por anos nós aprendemos e foi reforçado a crença de que nós estamos distantes de Deus. Que tem um reino sim, mas um reino distante, que nós só vamos alcançar após a morte. E nós temos uma vida que é uma loucura, que temos horários a cumprir, que temos horário para despertar, que temos horário para executar as coisas, e voltamos, e quando voltamos estamos exaustos demais. Nos esquecemos que essa vida que Ele tem para nós é aqui e agora, de tal forma que Ele toma conta de toda a sua agenda. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Ele despedaçando esses ferrolhos da alma das pessoas oprimidas, curando e abrindo os olhos daqueles que não podiam enxergar a verdade, que o Pai não estava distante, que Ele estava mais perto do que nós podíamos imaginar. Marcos capítulo 2, 17 diz: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E isso eu acho fascinante em Jesus. Ele diz que Ele veio para os doentes, os pecadores. Ele olha para o estado do pecado e Ele não olha como algo, uma condenação. Ele olha como uma doença, dizendo assim: eu sou a cura para essa doença. Isso é incrível. Ele não vê algo como: não tem mais jeito, eu vim justamente para esses. E quando essa libertação acontece? Quando nós saímos do Egito, do mundo, entregamos a nossa vida a Jesus, nós chegamos na primeira porta do tabernáculo, o caminho. E se você quer saber o que vai acontecer depois que você passa o caminho, você tem que vir domingo que vem. O que acontece? Para nós termos essa plenitude de Deus, nós precisamos passar por todo o tabernáculo. E eu vou ensinar isso para vocês. Essa libertação acontece quando essas correntes caem, essa cegueira, é quando o Espírito do Alto nos convence do pecado. Nos convence que da forma que estamos vivendo está deturpada com a verdadeira natureza que Deus nos criou para ser. E Ele em todo amor nos conduz à verdade, através da revelação da Sua Palavra, nos lembrando de tudo o que Jesus havia nos dito. Quando eu entendi isso, eu estava na minha sala de oração. Quando eu li isso, isso caiu como uma bomba dentro de mim. Eu terminei os meus estudos chorando. Eu não pude ficar na cadeira onde eu estava sentado com a minha Bíblia e o som ligado. Eu caí de joelhos, eu lembro, eu me joguei debaixo da mesa que eu estava estudando, porque tamanha era a luz da Sua presença sobre mim. E lágrimas, a sensação que eu tive naquele dia era como se um holofote muito forte batesse de frente com os meus olhos. Enquanto eu chorava em lágrimas, eu senti o calor daquela luz que penetrava de forma gentil e suave as partes mais obscuras do meu ser. Ao mesmo tempo que era forte, era suave. Quanto mais aquela luz tomava conta do meu ser de forma leve e gentil, eu sentia o meu interior sendo lavado pela palavra, me tornando livre. A sensação de um gozo, de um júbilo, inundando no meu interior, parecia um rio rompendo uma barreira do meu interior. Aquilo foi aumentando ao ponto de que eu comecei a rir, a chorar, parecia uma barragem, sabe, de água, quando ela explode a barragem e a água não consegue conter. Aquilo veio à tona, é como se as paredes da minha alma não suportassem o nascer de novo. Como a casca de uma semente não consegue segurar a vida dentro dela, ela precisa romper, porque algo novo está saindo. Naquele momento eu sabia que algo novo estava nascendo, estava surgindo. Tudo o que você precisa hoje, depois de ter um encontro com a verdade sobre Jesus. E eu sei que hoje essa mensagem foi como dar de cara com uma luz muito forte. Como foi para mim? Primeiro, Deus precisa fazer você entender, de forma didática. O calor dessa luz é capaz de penetrar as partes mais obscuras e trazer limpeza e pureza na sua alma e na sua mente. Eu te convido a fazer o que eu fiz, deixar o poder que excede a todo entendimento romper com as cadeias da sua alma. E o rio de água viva traga pureza no seu interior, porque é exatamente aí onde a glória do Pai rompe para fora. A pergunta é: você está pronto? O Senhor vai fazer algo aqui agora. Nós vamos